para quem quer um impacto adicional, para quem quer uma coisa estruturada, você também precisa oferecer alguma coisa, que inclusive é o que você oferece na consulta. A consulta é nada mais do que também um processo estruturado que visa ajudar alguém que está com um problema através de um método que é a semiologia clínica, o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandique, um espaço do Grupo Mandique que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br.
Amigos do Saúde Digital, episódio hoje sensacional. Eu tô tendo a honra de receber Dr. Flávio Melo, médico pediatra, que atua na cidade de Bananeiras, interior da Paraíba. Ele tem, pasmem, mais de 600 mil seguidores no Instagram e ele produz conteúdo para ajudar os pacientes e depois para ajudar médicos e profissionais de saúde com muita relevância. E você vai entender essa trajetória. Como um médico de excelência, que quer fazer a coisa certa, fazer direito, usa a internet para escalar seu conhecimento. Acompanhe aqui comigo, Dr. Flávio, prazer em estar aqui te recebendo. Quero agradecer já de antemão o Dr. Gustavo Holanda, nosso colega médico neurologista, neuropediatra, que indicou o seu nome. Flávio, foi através dele que eu te conheci. Seja bem-vindo. Já de cara, parabéns pelo seu trabalho, sou fã do que você faz. E quero que você, antes da gente contar da sua jornada, fala um pouquinho do seu background para a gente. Quem é o Flávio?
Primeiro, eu queria dizer que é um prazer, na verdade, maior ainda para mim, de ter a oportunidade de falar aqui para o seu público, de um blog tão relevante. Eu mesmo, um dia desse, estava assistindo o episódio com o Silvio Meira, que eu admiro muito, aqui do lado recifense, conterrâneo, nordestino. E através de Gustavo, eu estou aqui para falar um pouco dessa meio que trajetória de fora da curva, né? Porque o médico que está no interiorzão da Paraíba conseguia, através só o digital, né? Que poderia proporcionar essa possibilidade da gente atingir tanta gente. Eu estava agora mesmo trocando informações com uma mãe de uma criança do Catar e ela querendo ver como é que a gente fazia para conseguir uma consulta por telemedicina. Isso seria impensável quando, por exemplo, eu cheguei aqui em Bananeiras em 2005, né? Então, minha história, vou começar pela coisa do digital, né? Então, em 2005, quando eu terminei minha residência de pediatria, eu sempre gostei muito dessa parte de digital, de tecnologia. Isso sempre me interessou bastante. Para você ter noção, eu fui daqueles que comprou um Life Drive, né, na época que era moda, né, Palm Top e tal, e então eu era meio nerd nessa área. Mas aí, ao vir para cá, eu tinha esse receio, né, meu Deus do céu, vou me afastar de tudo, vou me afastar da ciência, o pessoal vai dizer, ó, você vai para o interior, pronto, vai se enterrar lá, e de fato não aconteceu isso, porque eu vim para cá e o meu primeiro contato, digamos assim, com essa saúde digital foi em 2005, quando no hospital que eu trabalhava, começou uma iniciativa de um projeto de telemedicina em atendimento de telecardiologia pediátrica. E eu óbvio que brilhou meus olhos e eu me candidatei a ser a pessoa do hospital a trabalhar com isso. Então, a gente começou a fazer, junto com o pessoal de Recife, do Círculo do Coração, esse projeto que visava justamente diminuir as distâncias através do digital para pacientes do interior, né? Porque era muito difícil o cardiopediatra poder atender. A gente chegou ao ponto de fazer eco transmitido digitalmente. A gente mesmo, como pediatra, gerava as imagens e o cardiologista revisava. Foi um projeto que ganhou prêmios. isso. Então, em 2011 começou essa história. Mas é em 2016 que eu entrei nas redes sociais com a página do Facebook. A minha primeira página foi lá.
Né? Como chamava essa página?
Tá aberta até hoje essa fanpage lá. É pediatra Dr. Flávio Melo. Mas assim, aí eu cresci muito lá, foi impressionante. Assim, foi a primeira coisa que eu senti que, como diz aqui no Nordeste, eu dava para coisa, né? Então eu comecei a publicar posts. Eu gosto de escrever também, tenho o meu jeito peculiar de me comunicar, de escrever, principalmente na escrita, né? Naquela época não era tanto vídeo. E aí começou a dar bom, crescer. Mas naquela época eu não tinha nem noção, assim, nem pensava em tornar isso um trabalho, né?
E qual que era a sua motivação, Flávio, para fazer isso? Hoje já são poucos médicos, se você considerar o universo do médico, principalmente médicos mais experientes. Você está com quanto tempo de formado, Flávio?
22 anos de formado.
E você estudou onde? Residência?
Na Universidade Federal da Paraíba e fiz residência de pediatria no IMIP em Pernambuco.
Que é um excelente serviço, né? IMIP.
Isso, exatamente. Da pediatria, né? Um dos melhores do Brasil.
Qual foi a sua motivação ali para fazer esse conteúdo e compartilhar isso com as pessoas na internet?
Para mim era uma forma de escrever, de movimentar e de espalhar um pouco também as minhas visões sobre os temas da pediatria, né? Então, assim, não tinha uma conotação, por exemplo, nunca foi já direcionado para angariar clientes para o consultório, porque meu consultório já estava indo muito bem, obrigado, na época, não precisava disso aí. Era muito para botar o pé nessa, como um hobby, disse, não, porque eu estou vendo que tem já fora, né? Eu acompanhava fanpages de profissionais que eu gostava, de médicos, etc. Eu digo, pô, isso aqui é um negócio interessante. Eu comecei a escrever esse negócio e comecei a fazer posts lá na fanpage e o negócio começou a dar muito certo, entendeu? Então é aquela coisa, você sente que você tem alguma coisa a contribuir ali.
Um dom, né?
É, isso.
E aí você começa a ter uma retroalimentação positiva, né, Flávio?
Perfeito.
Você começa a fazer o conteúdo, as pessoas começam a elogiar, e mais do que elogiar é agradecer. Agradecer aquele conteúdo que foi importante naquele momento da vida dela. E são pessoas que você nunca viu na vida. Por exemplo, o Gustavo Holanda, que foi o nosso elo de ligação. Sou amigo dele digitalmente. Mas graças a um dia, por fazer conteúdo digitalmente, eu impactei o Gustavo Holanda. Você impacta mães e pais com a pediatria, você começa a ter esses feedbacks positivos, essa retroalimentação, e aí você quer fazer mais. Aí vem mais, aí você não consegue parar até você pensar, poxa, pode ter uma oportunidade de negócio aí. Como que foi isso?
Exatamente. Eu fiquei no Facebook forte, assim, até mais ou menos meados de 2018. Eu também entrei no Instagram, mas era um perfil pessoal, né? Eu achava, naquela época, o Instagram era muito forte. Mas, ao mesmo tempo, quando você... Eu falo hoje com essa consciência, assim, porque já são 6 anos na história, né? Mas quando você está ali e não tem rumo, você não está entendendo como você está falando, como um negócio, como uma oportunidade de um trabalho paralelo, além da medicina, de impactar e estruturar, né, produtos, infoprodutos. E além disso aí, você começa a se sentir incomodado por aquilo que você não precisaria, né? E o Facebook foi se tornando meio que uma arena de batalha, né? Era muito difícil você criar conteúdo e acompanhar a repercussão, que inicialmente era positiva, mas quando você vai crescendo, é aquela velha história, né? Se você começa a ter hater, primeiro acha que é um mau sinal, fica muito incomodado, mas depois você entende que é um ótimo sinal. Foi o meu caso. Mas aí chegou uma época que eu acho que foi meio que um burnout de Facebook, né? Eu disse, putz, isso aqui não tá virando. Mas justamente porque eu ainda não tava com a cabeça de criador de conteúdo profissional, e sim do hobby. Aí, em 2018, eu disse, não, vou deixar esse Facebook e vou tentar o Instagram agora. Então, eu já tinha 170 mil seguidores no Facebook, mandei avisar lá que eu não dava mais para mim, parei de produzir conteúdo lá e tornei a minha página do Instagram uma página profissional agora, já um pouco mais experimentado. Muda formato, você capenga, né? É difícil, é complicado, você tem que se adaptar. O Instagram naquela época era uma rede social muito baseada em foto e muito lifestyle, né? Então a gente tava meio que, eu falo que, tentando botar infotrenimento lá dentro, né? Começar a amadurecer as pessoas que lhe seguiam, que ali você estava para dar informações, e é um processo, né? E mesmo um processo duro, quando você começa a fazer sucesso, a ser relevante, vem o positivo e o negativo. Então, eu cheguei até a ficar um tempo fora também do Instagram. Mas aí a chave virou, mais ou menos, sabe, Lourenço, em 2020, quando começou esse problema todo aí da crise sanitária.
Da pandemia.
Porque eu me interessei muito forte no tema, estudei muito, comecei a compartilhar muito conteúdo com os colegas, e aí, assim, literalmente eu explodi, né, em termos de relevância. Então, tipo, eu tava ali com uns 70, 80 mil seguidores no Instagram, aí foi escalando. Para você ter noção, então, de 2020, mais ou menos meados de abril, maio, a agora 2023, foi esse crescimento de 80, 90 mil para 600 mil, né? Mais ou menos em setembro, outubro, eu disse, tá, agora chegou a hora que eu entendi que eu preciso profissionalizar esse negócio. E aí foi quando eu me conectei com um infoprodutor. Eu já estudava um pouco de background de marketing digital, eu queria entender isso, plataformas, etc. E aí eu me conectei com um coprodutor, que é o Mac Carvalho, hoje em dia é da produtora Power, e a gente começou com infoprodutos para as mães, né? E aí foi o início de uma nova trajetória, entendeu?
Isso foi no segundo semestre de 2022 que você...
Não, 2020.
Ah, no segundo semestre de 2020 você oficializa... É, eu costumo dizer que eu também passei por essa fase, eu comecei lá no Hotmart, né? Que é onde o Padflix está, que é o seu infoproduto. E eu lembro direitinho que quando eu abri o meu curso lá no Hotmart Medicina Digital, no mesmo mês eu contratei um coworking, porque agora eu tenho um produto, eu tenho uma loja que vende. Se eu tenho uma loja, eu sou uma empresa, então eu preciso de um escritório. E aí eu fui para um coworking na cidade de Campinas, Flávio. Mas no final de 2020, você abre a sua loja, que é um infoproduto, isso, que é o chamado Padflix.
Na verdade, só para explicar que o Padflix não foi o primeiro infoproduto, né? O primeiro infoproduto foi um e-book de febre.
Ah, tá.
Porque foi assim, o Padflix já estava no meu pensamento, tanto é que desde 2019 eu já tinha criado o perfil, já tinha buscado o domínio, já tinha me organizado, era um sonho. Mas aí quando eu conversei com o infoproduto, eu disse assim, Flávio, a gente tem que lançar logo. Aí eu disse, ó, o meu tema forte, eu sou posicionado como o cara, o pediatra da febre no Instagram. Então nós vamos lançar um produto menor.
Um MVP, febre. Fábio, será?
Flávio. Isso, MVP, exatamente. O meu MVP...
Foi MVP, um mínimo produto viável.
Isso. E foi muito bom, porque, tipo assim, em um mês a gente lançou e foi, tipo, 500 vendas do e-book, e hoje em dia já passou de 2 mil vendas nesse período, e foi a coisa que, tipo assim, lhe dá o primeiro impacto de dizer, ó, isso aqui também é trabalho, isso aqui é negócio, e agora eu vou levar a sério. Aí o Padflix eu lancei no mês de dezembro, e porque eu tinha que gravar as aulas, a gente foi estruturar, etc. Então, em outubro de febre, em dezembro entrou, aí foi o lançamento do Padflix.
Vamos explicar um pouquinho para quem não está habituado com infoproduto, né? Eu acho que vale a pena a gente explicar, né? O infoproduto, como o próprio nome diz, é um produto de educação em que o grande valor está no especialista, naquela pessoa que traz o conteúdo, que produz o conteúdo. Que eu costumo dizer, Flávio, que hoje a gente parece que a gente não fala isso, que nada mais é, Flávio, que o professor da década de 70, da década de 80, da década de 90. O professor sempre foi um infoprodutor. Sempre foi um infoprodutor. Só que ele era um infoprodutor do analógico. E o produto dele, de informação, de conhecimento, alcançava as pessoas que estavam geograficamente adscritas à região dele, né? A internet, ela possibilita que o infoprodutor não tenha fronteiras, possa alcançar o mundo.
Exato.
E aí, nessa trajetória, você criou... E aí é bem legal, né? Você começa com um hobby... E aí, de repente, você cria uma comunidade. O que é uma comunidade? São um grupo de pessoas que te seguem e que te consideram autoridade naquele assunto. Então, agora, aquele grupo de pais e mães consideram o Flávio uma autoridade em febre. Então, se o Flávio faz uma proposta, uma oferta de um produto, a chance dele vender é grande. E uma coisa que a gente tem que já também passar é, se você, por maior que você seja uma autoridade, mas você não tem uma comunidade, vai ser muito difícil de você vender algo no digital. Porque, apesar de você ser uma autoridade, poucas pessoas te alcançam e poucas pessoas te conhecem. E dessas poucas, não são todas que vão comprar. Então, é como um funil. Você tem que ter a boca do funil grandona lá, 1.000, para lá embaixo você converter 100. Né, Flávio? É um pouco dessa trajetória.
Você está sendo muito otimista. 10%, né? Mas tudo bem, a gente não está querendo desestimular ninguém. Tudo bem.
É. Mas a taxa de conversão é muito baixa. Então, você tem que criar a sua comunidade para que você faça essa oferta e as pessoas te compram, né? E aí, Flávio, vale a pena de contar também, porque você é o especialista. E o especialista detém o conhecimento. Mas um braço muito importante, que ele citou o nome, se você quiser citar novamente, é essa, o que a gente pode chamar de agência de lançamento, ou essa agência de marketing que vai cuidar de toda a outra parte, que é tão importante quanto de fazer essa oferta chegar até as pessoas. Conta um pouco da sua história e da sua experiência com um lançador, ou uma agência de lançamento.
Vamos lá. Só contextualizando, ao mesmo tempo que em 2016 eu comecei lá no Facebook, eu comecei também a querer entender um pouco esse processo, né? Essa coisa de estrutura. E caí do nada, assim, vi lá um post, não sei como foi, do Ícaro de Carvalho, né? Que hoje é um grande nome do marketing digital. E eu fui, o Ícaro sabe disso, um dos primeiros alunos lá do Novo Mercado, quando nem era o que é hoje. Tanto é que uma mentorada minha disse, Flávio, eu assinei o Novo Mercado, estava assistindo as primeiras aulas, eu vi você lá, você comentando, o Ícaro falando em você, porque eu comecei lá no iniciozinho dele mesmo, quando era uma assinatura que a gente fazia pelo direct lá, pelo chat do Instagram, do Facebook, pagando R$ 49,90 por mês lá no PayPal. E aí, o Ícaro tornou-se uma referência para mim, enquanto essa pessoa, esse especialista do processo, né, do marketing digital. Então, eu aprendi muito com ele, mas, como eu disse, a chave só virou mais para frente. E aí, eu pedi conselho a ele, eu disse, olha, Ícaro, eu acho que está na hora de eu entrar uma coisa profissionalizada, queria que você indicasse uma pessoa. Ele indicou uma pessoa, eu fiz uma entrevista com essa pessoa e essa pessoa me recusou. Disse, não, eu falei como seria o produto, falei de Petflix, do que eu pensava, e ela disse que não, enfim, ela não é que ela recusou, ela disse que não tinha condições de, naquele momento, entrar nesse projeto e tal, era tudo bem. E aí eu pedi outra opinião a ele e ele me orientou o Mac Carvalho. O Mac é um cara muito jovem, uma pegada muito, muito oposta à minha no sentido até de visual e tudo, mas era um cara que tinha toda uma estrutura, já formando, já iniciando, já tendo um resultado muito grande no digital. E aí a gente fez uma entrevista e daí nasceu essa parceria, que seria exatamente essa coisa do expert aqui criando conteúdo, estruturando a parte de conteúdo e o background, a cozinha com o pessoal da coprodução, estruturando o produto, lançamento, tráfego, toda essa parte que ia pegar o seu produto e colocar na tela de quem você busca atingir para impactar, né? Para vender o produto e transformar aquela pessoa. As grandes questões em relação a isso aí é porque hoje, né, eu falo que o profissional de saúde, ele é literalmente assediado, porque há um universo de muito grande de profissionais oferecendo essa coprodução, e do lado de cá também muitos profissionais de saúde nas redes, eles estão em busca de alguém para tornar-se aquela pessoa relevante e transformar, trazer esses produtos. Então, no início a gente fica meio, ressabiado.
Meio cabreiro.
Porque a gente não é um negócio que a gente mexe no dia a dia, né? É. Médico é muito, você sabe, você é médico, você sabe que o médico não é formado em marketing, o médico não ouve falar em venda, o médico, ele sempre tem dificuldade nisso aí. E quando a gente tem que saber um pouco, tem que avançar um pouco nisso dentro dos preceitos éticos, mas você não está fazendo nada de errado, porque tem aquele professor da universidade que dá um curso de final de semana de uma área que ele é relevante. No digital, a mesma coisa pode acontecer, só que aí você vai estar impactando famílias, no meu caso, né? Também colegas. Então, eu acho que a gente precisa entender que, óbvio, que temos que caminhar de acordo com o que o CFM, a Codami, orienta para não escorregar na coisa. Nós não somos os vendedores, nós somos aqueles que estamos oferecendo soluções, oferecendo questões relevantes para aquela pessoa, quer seja o colega, quer seja a família. No começo, eu era muito travado nisso aí, sabe? Então, quando começa a falar assim, ó, você vai fazer um lançamento e lá vai ter um pitch, você vai oferecer o produto e vai falar das vantagens, do bônus e que é em tantas parcelas e valor é tal, é muito bom. Ih, rapaz, eu não sei não, viu? Como médico aqui, eu tenho V da fobia. Eu prefiro botar qualquer pessoa para falar de venda e dinheiro do que eu. E isso é uma resistência que talvez muitos que estão nos assistindo aqui vão ter, né? E às vezes olha torto quando o profissional está fazendo isso. Óbvio que tem que ter cuidado, a gente tem que ter prudência nessa questão. Então, foi o que mais me deixou cabreiro no início, sabe? Lourenço, era essa coisa da venda, né? Mas isso não precisa ser explícito, nem precisa ser uma busca incessante da venda. Tem que, eu falo que o impacto e o conteúdo, ele vai ser dado, na maior parte das vezes, generosamente, gratuitamente, de forma útil. E para quem quer uma coisa organizada, para quem quer um impacto adicional, para quem quer uma coisa estruturada, você também precisa oferecer alguma coisa, que inclusive é o que você oferece na consulta. A consulta é nada mais do que também um processo estruturado que visa ajudar alguém que está com um problema através de um método que é a semiologia, a clínica, o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento.
Você virou um infoprodutor de respeito, tem uma agência de lançamento, que é esse coprodutor seu, que faz todo, tem 600, você tem uma comunidade de mais de 600 mil mães. Daqui a pouco a gente fala que você agora está lançando um outro serviço que é para profissionais, já tem, né, uma mentoria para profissionais de saúde. Mas o que eu queria te perguntar, quando você pega o seu faturamento hoje, quantos por cento vem do infoproduto, quantos por cento vem da sua atividade médica?
Vamos lá, deixa eu só contar uma história adicional aí. Então, eu comecei essa parceria, né, com o MEC, e aí nós lançamos alguns infoprodutos ao longo do caminho, e em 2021, cerca de um ano e pouco depois, eu tinha uma demanda muito grande de profissionais colegas que diziam assim, pô, Flávio, eu te admiro demais, você é bom, como é que você faz aquilo e tal, como é que... E, na verdade, essas pessoas estavam querendo entrar no digital e com medo de estarem sozinhas, né? E me pediam para eu fazer uma espécie de curso para falar para os profissionais o que eu fazia, como é que eu fazia para postar daquele jeito, criar, estruturar, qual era... E aí foi onde eu decidi lançar um curso chamado MCD, Método Crescimento Digital, que era... Resumindo, sendo bem transparente, pegar e ensinar o povo a fazer o negócio bem feito na internet, principalmente no Instagram. E eu, tudo que eu fazia, eu coloquei lá no curso. Ó, você vai fazer assim, ó, organizar seu perfil, a bio, você vai usar o Stories para isso, vai usar o feed para isso, vai usar vídeo para isso, enfim, é o meu passo a passo, né? A minha estrutura, o meu segredo, digamos assim, não tem segredo, né? E aí deu muito certo. A primeira turma entrou quase 100 colegas, fizeram esse curso, começaram a performar bem, o Gustavo foi um deles, e eu já conheci o Gustavo antes, e eu já era meio que, o Gustavo falava, você era uma referência profissional para mim, ele passou a ser referência digital, e aconteceu isso com muitos colegas também. Só que começou a dar muito certo essa segunda vertente que eu criei. Só que no finalzinho de 2022, o MEC, ele vendeu a Power, a produtora, se associou com outra pessoa, e essa pessoa reestruturou a Power. E aí veio uma proposta que eu não dava para mim, em termos de como seria a partir daí a contribuição, as divisões, etc. E aí eu decidi sair da sociedade, digamos assim, né? No final de 2022, da parceria. Nesse mesmo tempo, eu entrei numa mentoria do Victor Damasio, um cara muito bom na área do marketing digital, porque justamente eu queria, eu quero agora alguém que me ajude, e o mentor é isso, né? A entender a caminhar de certa forma junto, a me influenciar. E lá eu encontrei duas coisas muito boas, né? Encontrei pessoas das mais diversas áreas com essa com essa gana, né, com essa vontade de estruturar o digital como uma profissão mesmo, como eu falei para você, um trabalho depois do trabalho, esse side job, e era muito isso que já era para mim. E eu encontrei o meu sócio, hoje em dia sócio, que é o Marcelo Guarnieri, que é o cara do marketing digital, mais de 20 anos, ele era muito do background, ele tinha agência de SEO, trabalhava nos bastidores, e aí a gente se encontrou lá, e a partir de fevereiro de 2022, a gente literalmente se tornou no sócio. Então, hoje, ele é o cara que a gente está fazendo a mentoria juntos e tem duas esteiras de produtos, os produtos para as mães, e-book, curso de febre, Padflix, curso, uma série de outras coisas, e o dos profissionais, que é esse curso e a mentoria. Então, hoje, eu posso dizer que 50% do meu faturamento, da minha renda é do digital. E eu pretendo que isso seja um dia 80, 90%.
Perfeito.
Né? Quem está já nesse nível de jogo, que eu sei, não é falsa, não é querendo ser ostentativo, o povo que me conhece sabe que eu sou o mínimo disso, é entendendo o potencial do negócio. Né? Então, não adianta eu dizer diferente aqui, e que ao longo do tempo, é claro que eu vou impactar muito mais gente, muito mais colegas, ajudar muito mais gente no digital do que somente fazendo as minhas consultas, que até hoje eu faço no consultório também. Não vou abandonar meus pacientes, mas onde tem a possibilidade maior de eu buscar esse nível acima é no digital, e é isso que eu estou buscando a partir de agora, entendeu?
O negócio faz tanto sentido, né, pessoal? Eu sempre busco traçar paralelos antes do digital, no offline. Vamos lá, no geral, quem sempre foram os médicos mais respeitados nos consultórios, no geral? São aqueles médicos que tinham as suas cadeiras ligadas a instituições de ensino. São os médicos que sempre foram infoprodutores de grandes escolas, de grandes academias, que tinha seu consultório, sua clínica, e aquilo gerava um movimento. Então, quanto melhor ele vai lá no consultório, aliás, na academia, melhor no consultório. Isso não considerando os caras que são dedicação exclusiva, tá? O cara é dedicação exclusiva, ele não tem consultório, e aí eu não tô falando dessa classe. Eu tô falando do professor, que ele tem uma posição de respeito numa instituição de ensino, não é dedicação exclusiva, mas também tem um consultório. O Flávio, olha que interessante se a gente traçar esse paralelo. Ele é um professor que hoje é chamado de infoprodutor, que expande as fronteiras geográficas. E aí vai minha pergunta: o quanto a sua produção de conteúdo te ajuda no seu consultório em Bananeiras?
Na verdade, o meu consultório é aqui na cidade gêmea, vizinha, chamada Solânea, mas respondendo já a pergunta, muito. Eu me tornei um médico infinitamente melhor no consultório, não em demanda, porque eu não consegui, eu já tinha, de 2016 para trás, eu já tinha um consultório lotado, mas me fez ter consciência de uma série de questões que eu não tinha no consultório e me instigou a estudar assim como nunca. Eu estudo até hoje, a gente sabe que a gente fala, né, médico nunca pode parar de estudar, mas eu acho que o digital meio que catapultou o negócio, sabe? Então, assim, do mesmo jeito que os professores das universidades vão para congressos, vão para cursos fora, para melhorarem, para se tornarem cada vez melhores, o profissional sério do digital também faz isso, né?
E não só, né, o seu consultório físico, mas também a telemedicina. Você estava falando que estava atendendo uma pessoa lá do Catar, né? É isso, isso também, seu isso. Movimento de telemedicina aumentou.
E sobre telemedicina, eu quero contar uma história interessante que foi assim, né? Eu acho que aconteceu com muitos colegas que estão nos assistindo aqui, o impacto dos primeiros dias da crise sanitária em março, né? Eu me lembro, não vou me esquecer nunca desse dia 20 de março, que foi o dia que eu precisei fechar meu consultório aqui em Solânea. Fechei mesmo. E aí, porque na época existiam uma série de exigências de materiais que eu não conseguia nem comprar. Porque estava todo mundo louco comprando gorro, capote, máscara, imagina. Pediatra, o dia a dia do pediatra é catarro, menino com febre e tossindo. E naquela época, dizendo, você não pode examinar um menino com catarro, assim, tá todo paramentado, e face shield, não sei o que, agora lascou mesmo. Aí eu, literalmente, tomei a decisão de fechar, até eu conseguir estruturar tudo, né, fluxo, material, para poder atender. Então, meu faturamento foi a zero do consultório. mas ao mesmo tempo, como eu já estava posicionado no digital, em 15 dias eu abri um consultório na internet de telemedicina e já estava com a agenda cheia mais 15 dias depois.
É incrível.
Então, tipo assim, isso só pode acontecer em quem está posicionado, né?
Com certeza.
E essa consciência que eu falo, olha, quem está nos assistindo aqui pode estar ainda, não vou entrar nesse negócio, não é para mim, eu não gosto, não quero fazer dancinha, e pode olhar lá meu perfil e talvez o do Lorenzo também, a gente não faz dancinha. Somente o posicionamento, a consciência de entender o potencial daquilo nos fez estar onde a gente estava. E eu, por exemplo, meio que era antifrágil para a crise sanitária, eu me percebi isso, né? Porque daqui a pouco eu estava com consultório. Eu já tinha um consultório nas redes, que me sustentou. Obviamente, caiu anualmente o meu faturamento em quase 50%, porque eu não tinha os infoprodutos. Mas eu não fui a zero. Como muitos colegas me falaram, Flávio, eu passei 3 meses zerado. Zero. Eu, assim, foi uma coisa desesperadora. Então, eu acho que a gente está falando aqui para a gente ainda que tiver meio hesitante em estar nas redes, e eu posso afirmar com toda certeza. O médico que não tiver qualquer presença digital daqui a alguns anos vai ser muito difícil para ele se colocar, né? Principalmente na rede privada, no consultório, etc. Vai ficar muito difícil.
Flávio, sensacional. Parabéns pelo seu trabalho. Eu faço advocacy para o médico se posicionar, né, Flávio? Eu sou professor de medicina e eu passo isso para os meus alunos. Concordo com você que a presença digital ela é imprescindível para o médico se posicionar no mercado de trabalho atualmente e no futuro cada vez mais. E o médico precisa se buscar, se identificar, conectar-se com o seu propósito, ser autêntico. E isso sempre foi assim. Agora é um novo meio que a gente tem. A gente sempre se manifestou dessa maneira antes da internet. Os médicos bons sempre foram assim. Pode traçar seus paralelos aí com o offline, que sempre foi assim. Os picaretas da internet, que as ervas daninhas, como você chama na sua comparação, que a gente falando antes. As ervas daninhas sempre existiram no offline também, só que a gente era menos escalável, né? A gente ficava sabendo menos. Hoje a gente fica sabendo mais dessas ervas daninhas. Eu quero te agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, continue assim, porque eu tenho certeza, que além do business, você ajuda muitas pessoas. E é por isso que o business dá certo. É por isso que você dá certo. Porque como você entrega valor, você captura valor de volta. Então, meus parabéns. Fica aqui meu abraço e a vontade de conhecer pessoalmente em breve, viu?
Vamos sim. Vou ver que você fala. Se você estiver em Campinas, meu pai mora em Campinas. Então, não vai custar da gente tomar um café futuramente aí.
Me avisa, então, aqui quando você vier por aqui.
Tá. E eu queria convidar os colegas a conhecerem. O meu perfil geral é o @FlávioPediatra no Instagram, mas eu tenho um perfil que é só para os colegas profissionais da saúde, que é o @MCDSaúde. Então, eu queria convidar o pessoal a conhecer esse trabalho meu e do Marcelo Guarnieri. A gente já tem uma série de depoimentos, inclusive dos mentorados, o próprio Gustavo, para se sentirem necessidade de ter uma pessoa mais experiente para pegar na sua mão e acompanhar nessa trajetória digital. E queria lhe agradecer muito, Lourenço. Você, não preciso dizer que você é um visionário, e você se torna um representante dessa parte do digital que a gente quer que cresça muito, porque a gente vai agregar os colegas e vai plantar uma floresta que vai cobrir todas as ervas daninhas da nossa área no digital. E você já faz tempo que está plantando essa floresta. Obrigado. E ela com certeza já está aparecendo aí, viu? Obrigado também pela oportunidade.
Valeu, espero aqui só o chamado aqui quando você vier visitar seu pai. Pessoal, e quem quiser falar com você, manda um direct lá para você no Instagram, como o colega quiser falar com você?
Quem for colega, é mais fácil mandar para mim lá no @MCDSaúde, porque lá está começando, né? Ainda não é um perfil tão grande, então fica mais fácil fácil de ver os directs, porque os directs lá no Flávio Pediatra são muito nervosos e muita quantidade é dificulta.
É isso aí, pessoal. Se você está nos ouvindo por áudio no Spotify, a gente está em vídeo também no canal do YouTube, Saúde Digital Ecossistema. A gente está num feed no Spotify, Saúde Digital Videocast, para você conhecer o Flávio, esse médico simpático aqui que está comigo. E eu quero seu feedback. Fala comigo lá no arroba Lorenzo Tomé, me conta. Eu não tenho direct tão grande igual o do Flávio, mas eu vou ficar muito feliz se você me mandar uma mensagem. Sugestão de tema, sugestão de pessoas e, muito importante, avalia a gente aí, ó. Você tá escutando o nosso podcast no Spotify, Apple? Dá embaixo, assim, arrasta um pouquinho, você vai ver que tem as estrelinhas. Se você dá essas estrelinhas pra gente, a gente se torna mais relevante no algoritmo desses podcasts. Então você avalia a gente e a gente se torna mais relevante. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. E aí? Já conhece a Cardiogram? Uma comunidade de médicos que discutem casos de cardiologia. Você que é médico e tem um caso para discutir, tem uma dúvida, alguma opinião que você quer de alguém, de um colega, você posta lá e, em média, dentro de 60 minutos, você já vai ter uma resposta e um médico experiente sobre o seu caso. Você também pode falar com os embaixadores, que são médicos líderes de opinião e que estão lá disponíveis para trocar ideia com você pelo chat ou pelo feed da plataforma. Não deixe de visitar sdconecta.com, conheça a comunidade Cardiogram e participe de uma rede de discussão de casos para médicos. Valeu!
Uma produção SD Conecta.